Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Mas que mundo é no qual vivemos agora em dia? Vemos ataques que estão visando diretamente civis completamente inocentes. Vemos execuções e assassinatos. Vemos raptos. Vemos violações. E outras formas de abuso sexual e de mulheres e de crianças. Vemos escravidão. Vemos tráfico de mulheres e de crianças. Vemos uma destruição arbitrária, uma pilhagem de propriedade. Vemos centenas de milhares de pessoas fugindo e migratórias. Pessoas chamam isto um tipo de uma guerra sagrada. Queridos irmãos, não tem nada sagrado acerca do que estamos a ver hoje em dia na Terra. Nações estão virando-se contra as nações. Está a perigos de completa destruição mundial. Corrupção nos governos e nas nações, nos estados e nos nossos países. As economias dos países estão em grande problema. Como estão as nossas economias privativas? Porque os preços continuam a subir loucamente. Depois, há problemas de saúde. Várias doenças, cada vez piores. E há padrões climáticos que estão a ser interrompidos. Vê-se fogos, secas, inundações, terremotos, tsunamis. Queridos irmãos, não há dúvida que Satanás está zangado. E não há dúvida que ele ainda vai estar mais no futuro breve. Leiam comigo, se faz favor, na Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Apocalipse 12, 12. Diz assim: por isso festejais, ó céus, e vós o que neles habitais. Mas, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Queridos irmãos, estamos a chegar a este momento na nossa história. Estamos perto em que Satanás vai descer completamente sobre nós e que vai estar cheio de grande cólera contra todos nós. Queridos irmãos, esse é o perigo que vemos à frente de nós. E por isso nós oramos e dizemos: venha o teu reino, venha o seu reino. Jesus Cristo venha para reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sim, notem bem isto: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vê-se aqui duas responsabilidades, como Rei e como Senhor. E, queridos irmãos, hoje quero olhar brevemente a essas duas responsabilidades de Jesus Cristo quando Ele voltar para a Terra, quando Ele retornar. E vejamos então no Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, que diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grande voz, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo reinará pelos séculos dos séculos. Queridos irmãos, precisamos da vinda de Cristo. Mas veja o que ele faz quando ele vier. Vê-se aqui no versículo 18. Diz assim, na verdade, as nações se enfureceram. Porquê? Porque o diabo está a influenciar os governos destas nações. E por isso as nações se enfureceram, debaixo da influência e da cólera de Satanás. Mas, porém, chegou, diz assim, a tua ira, a ira do Senhor, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão aos teus servos e para destruíres os que destroem a terra. Destruir os que destroem a terra. Quando Jesus Cristo vier, os santos serão ressuscitados, serão galardoados, receberão a sua recompensa. E então Jesus Cristo vem para destruir aqueles que têm capacidade e que querem destruir a terra. Vem destruir esses. Toda a rebelião organizada pela humanidade sob a influência de Satanás vai ser destruída. Vejam comigo, se faz favor, em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, começamos a ler no versículo 11. Diz assim, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Isto é Jesus Cristo. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um toque escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Isto é Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo a regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem dois rolos, tem duas responsabilidades de executar, de fazer. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comeis carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e de seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Isto é daqueles que se reuniram para lutarem contra Cristo. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem com aquele que estava montado no cavalo. Estavam congregados para lutarem contra Cristo. Aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta, isto é, eles perderam esta guerra. Porque esta é a verdadeira guerra santa. A verdadeira guerra sagrada. A besta foi aprisionada e com ela o falso profeta e com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, que eles estavam ali a lutar com eles. Foram mortos. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Isto é uma guerra de precisão. É um fogo de precisão que Jesus Cristo vai dar. Porque não vai haver dano colateral nesta guerra. Não vai haver um estrago incidental de magoar outros que não são partes desta tropa. Vejam como Jesus Cristo vai executar este fogo de precisão. Vejam como este fogo de precisão vai ser tão preciso e exato. Isto vai ser uma guerra santa, que não vai haver destruição ou dano colateral nesta guerra. Vejam comigo, se faz favor, em Zacarias, capítulo 14, versículo 12 e 13. Zacarias, capítulo 14, versículo 12 e 13. Zacarias 14, versículos 12 e 13. Esta será a praga. Vai ser uma praga, vai ser um fogo preciso, exato, com precisão. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá estando eles de pé. Apodrecer-lhe-ão os olhos nas suas órbitas e lhes apodrecerá a língua na boca. Vai ser um fogo de tal precisão que vai ir diretamente aos olhos daquelas pessoas e às línguas daquelas pessoas e vão apodrecer aí mesmo. Naquele dia, também haverá da parte do Senhor grande pânico ou confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Esses guerreiros vão lutar uns com os outros e vão destruir uns aos outros. Não vai ser preciso de outras tropas militares, de outras nações. Ele, Deus, através deste poder, com este fogo de precisão, vai resolver este problema. E vai ser, de facto, uma guerra sagrada. Queridos irmãos, o mundo tem estado sem paz. O mundo tem estado com pessoas que estão a sofrer, com má saúde, com tanto sofrimento, Pessoas com doenças, com cancro, com demência, seja o que for, coisas terríveis. E as pessoas dizem, Deus não existe. Como é que Deus pode existir? Porque há tanta maldade e tanto sofrimento. As pessoas dizem, como é que Deus permite este sofrimento? Porquê? Porquê que Ele não para? Porquê não para o sofrimento? Parte da causa do problema, queridos irmãos, são os desejos humanos. São a ganância, o desejo do lucro próprio, que é parte do arbítrio livre que as pessoas têm. Mas os agnósticos dizem, arbítrio livre, isso não é uma desculpa. Porque mesmo com o arbítrio livre, Deus podia intervenir. E por isso, porque Deus não está a intervenir, esses agnósticos dizem, não há Deus. Queridos irmãos, na verdade, em adição, isto é, acima de, dos desejos humanos, da ganância humana, da luxúria, dos desejos sexuais dos homens, para satisfazerem as suas tentações e prazeres físicos. Além disso, em adição a isso, existe um Deus falso na Terra, que governa na Terra hoje em dia. Sim, Deus não está a governar na Terra hoje em dia. Vejam comigo, em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 4 diz assim, a falar da sociedade e os problemas hoje em dia, diz nos quais o Deus deste século, o Deus desta era, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus deste século, queridos irmãos, existe um Deus falso que governa na terra, nesta era. É um Deus de deceção, de engano. E por isso não é óbvio. Por isso se esconde que é parte da sua politiquice de deceção e de enganar. De parecer que ele não existe, porque está escondido. Com as suas teias de mentiras, com a sua politiquice, vê-se os debates políticos que são tipicamente a maneira de Satanás debater assuntos. É mesmo diabólico. Queridos irmãos, o governo mundial deste mundo hoje em dia, que é invisível e por isso engana, também pode enganar a você. E engana a você. Este governo mundial que existe hoje em dia, você não vê? Que é o governo que governa as nações hoje em dia? Que governa a liderança dos países hoje em dia? Esse governo vai ser posto de lado, vai ser tirado. Em vez dele, vai ser posto um bom governo mundial. Um governo para o bem do povo, da população, dos civis, dos homens na terra. Esse vai ser o governo de Deus, que vai governar na terra, neste planeta. Mas que será governado por uma família real. Uma família desse rei. Vai ser a família de Deus. E esse governo vai ser o reino de Deus. Essa família é bem treinada, é bem equipada para toda a boa obra. Esse reino vai ser top de linha em qualidade. Top, top de linha, da melhor qualidade possível. Esses governantes são treinados a liderar uma liderança de servidão, de serventes, de servitude. Uma liderança segundo a liderança de Cristo. Vão ser treinados para demonstrar perdão e reconciliação. São treinados para demonstrar verdadeiro amor para com o próximo. Eles serão, digamos assim, uma extensão do próprio Cristo, do próprio corpo de Cristo. Porque eles serão como Cristo, porque Cristo vive neles. Vejam comigo Efésios capítulo 4, começando no versículo 11 a 13. Efésios 4, começando no versículo 11 a 13. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Jesus Cristo pôs na igreja pessoas para nos ensinar, liderança, para nos treinar. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, com vistas com o golo, com a meta, com o objetivo dos santos virem a ser aperfeiçoados. Pois santos virem a ser perfeitos, como Cristo é. Com licença. Para serem aperfeiçoados. Continuando a ler. Para o desempenho do seu serviço. Isto é para poderem fazer a sua responsabilidade, que vão ser os governantes do mundo da amanhã. E para eles poderem ser isso, precisam de ser treinados agora, isto a serem aperfeiçoados, para serem um top de linha de governantes, para a edificação do corpo de Cristo. Estão a ser treinados para construírem este corpo espiritual de Cristo, que é a Igreja de Deus, mas que vai ser a noiva de Cristo, para se casar com Cristo, para serem parte desta família de Deus, para governarem com Ele, como os filhos e filhas de Deus, governando o mundo, sendo governado pela família real. E estamos a ser treinados, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Para chegarmos a ter um conhecimento completo de Cristo. Crescermos no conhecimento de Cristo, até termos esse conhecimento. Porquê? Porque Ele vive em nós e aprendemos, estamos a aprender como Ele é. Para chegarmos não só à unidade da fé e do pleno conhecimento, mas à perfeita varonilidade, a ser um perfeito homem. Um homem perfeito. Um homem que é a medida, que é do tamanho, da medida exata, da estatura, da plenitude de Cristo. Para sermos pessoas que, digamos assim, é como se fossem fotocópias, xeroxes, mas com sua própria personalidade e vontade voluntária e arbítrio livre, mas serem da estatura, à medida da estatura da completa, da plenitude, da completa divindade de Cristo. Queridos irmãos, vocês entendem como é que esta família vai governar o mundo, vai ser top de linha de qualidade de governantes. Top de linha. Vai ser o time A. O time especial de Deus. A equipe especial de Deus. Que vem com Jesus Cristo. Pela ressurreição, vem com Jesus Cristo para governarem na terra. E a beleza, irmãos, é que você e eu podemos ser parte desse time, dessa equipe. Você e eu estamos agora a ser preparados, porque estamos agora no campo de treino. Estamos a ser treinados agora para essa responsabilidade. A pergunta é, vamos ser fiéis e manter-nos no treinamento até ao fim para estarmos perfeitamente treinados? Vejam comigo, Zacarias 14. Zacarias 14. Versículo 5, a parte final do versículo 5, Zacarias 14, que diz assim: virá o Senhor, meu Deus. Quem é que vai retornar à terra? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo que virá à terra para governar como Rei dos Reis. Não é? Diz assim: virá o Senhor meu Deus. Jesus Cristo, voltando à terra. É o Senhor meu Deus. E todos os santos com Ele. Nós, os santos ressuscitados ou transformados, se estivermos ainda a viver quando Ele voltar, com Ele. Com Jesus Cristo. Com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja também no versículo 9. O Senhor, o Yahweh, o Jeová, o Senhor será Rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, que é Jesus Cristo. E um só será o seu nome, o governante, Jesus Cristo. Ele, como diz aqui, é o Senhor, o meu Deus. Ele próprio estará debaixo do Altíssimo, mas Jesus Cristo é que virá para a terra para governar. Então os agnósticos não poderão mais dizer, mesmo com arbítrio livre, Deus podia ter intervenido. Porque Deus vai intervenir no mundo da amanhã e vai trazer paz à terra. Mas antes de haver paz na terra, o chefe desse time A, que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vai remover, vai tirar de entre nós o governante deste mundo, que é Satanás. Vejam comigo, no Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 3. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Jesus Cristo manda um anjo. Um homem forte, digamos assim. Um anjo forte. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, o governante deste mundo, o enganador. E o prendeu por 1000 anos. Satanás, o destruidor da terra, é tirado de entre nós. E então, o reino do time A, do time de Deus, com o seu próprio capitão, que é Jesus Cristo, vai proceder a trazer paz à terra e acabar com o sofrimento na terra. Por isso, ou dessa maneira, assim, Jesus Cristo vai reinar, ensinando o caminho certo. E vai fazer um paraíso na terra. A terra vai ser um lindo paraíso. E aprenderão vocês mais acerca disso durante a festa dos tabernáculos. Esse é o papel, essa é a responsabilidade do Rei dos Reis. Mas o que podemos dizer acerca do papel do Senhor dos Senhores? Porque o mundo, além de governantes e no governante, governantes que são bem treinados e que sabem governar para o bem do povo, para servir o povo. Não é para servirem os seus próprios bolsos e pôr o dinheiro no bolso, mas é para servirem o povo. Isso só virá com governantes que são bem treinados e qualificados e fiéis até ao fim. Mas, além disso, o mundo precisa de reconciliação com Deus e uns com os outros. E reconciliação de uns com os outros só começa com Deus primeiro. Por isso, o mundo precisa de perdão. O mundo precisa que os seus pecados sejam pagos. O mundo precisa de estar em união, estar como um com Deus. Isto é, precisa de uma expiação com Deus. O mundo precisa de salvação. Isto é, o mundo precisa de uma vida eterna para o povo do mundo. E como? E como é que isso vai ser possível? Pelo papel do Senhor dos Senhores. Vejamos então o segundo papel de Jesus Cristo. E vamos então, para ver isso melhor, vamos então olhar a uma oferta muito significante, a qual simboliza esta ou estas ações de Jesus Cristo como Senhor dos Senhores. E por isso, vamos ler acerca desse simbolismo em Levíticos 16. E aí só vou dar atenção ao papel dos dois botes, porque esse, digamos assim, são as figuras centrais deste simbolismo aqui, de Levíticos 16. O papel destes dois botes. Porque temos aqui, vejam no versículo 5 do capítulo 16, diz assim: versículo 16, versículo 5. Eu estou aqui em Deuteronômio, por isso eu estava a ler, não conseguia ver o que queria ler, porque é Levíticos. Eu tinha aberto o meu livro em Deuteronômio. E por isso deixa não, o livro aqui, a Bíblia, virar para Levíticos 16, versículo 16, versículo 5. Vejamos aqui a parte final, diz assim: da congregação dos filhos de Israel tomarás dois botes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Como disse, vou prestar atenção aos dois botes, porque são as figuras centrais do significado deste simbolismo de Levíticos 16. É importante entendermos que são para a oferta pelo pecado. Oferta pelo pecado. Ora, a oferta pelo pecado é descrita em Levíticos 4, não precisam ouvir aí. E, por exemplo, no versículo 2, Levíticos 4, fala que é a oferta por uma pessoa que tenha pecado sem intenção, que não tenha feito isso intencionadamente. E aponta, por isso, a nossa natureza pecaminosa. Aponta para o que nós somos. Isto é ponto importante. O que nós somos. Não é acerca do que nós fizemos. É do que nós somos. Aqueles de vocês que ouviram os meus sermões acerca do batismo, estão no site, vão entender bem o que eu estou a falar. Porque temos que nos arrepender do que fizemos, dos pecados que fizemos, e temos que nos arrepender do que somos com natureza humana, que é pecaminosa. Temos que nos arrepender de ambos. E por isso, o pecado aqui, esta oferta pelo pecado, que um pecado sem intenção, que é uma oferta pelo pecado da natureza humana, que nós fazemos isso muitas vezes sem intenção. Por isso é só um ponto importante. É uma oferta de pecado. E em segundo lugar, é um bode. Não é o cordeiro sacrificial. Porque o cordeiro sacrificial, o símbolo da Páscoa, é Jesus Cristo. Estes bodes, estas ofertas, apontam para o cordeiro sacrificial. Então vejamos, continuando então a ler no versículo 8. E diz assim: lançará sorte sobre os dois bodes. Por que lançar sorte sobre os dois bodes? Porque aqui estão dois bodes e não consigo distinguir um do outro. Porque um bode vai ser pelo Senhor. E o outro bode vai ser por Azazel. Azazel, que é o nome de um demónio, digamos assim, representa o diabo. Por isso temos dois bodes. Um que representa, simbólico, Jesus Cristo. Outro que representa, simbólico, Satanás. E por isso estamos aqui, no versículo 8, diz assim: lançará sorte sobre os dois bodes, uma para o Senhor e outra para o Azazel. Ou como algumas traduções dizem, bode emissionário, mas isso não é uma boa tradução. A palavra hebraica aí, vocês podem estudar, é Azazel, que é um demónio, representando aqui Satanás. Um é para, representa Jesus Cristo, o Senhor, e outro representa Azazel, o diabo. E por que não se consegue distinguir? É porque o diabo é como um anjo de luz que engana. E como um anjo de luz, as pessoas humanas não conseguem distinguir a verdade da mentira. E precisa a sorte, a guia, através do Espírito Santo, para nos abrir a mente, para nós vermos a verdade da mentira. Precisamos desse véu ser retirado da cabeça para podermos ver a verdade da mentira. Então, continuando a ler no versículo 9. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. O bode que representa Jesus Cristo, será oferecido como oferta pelo pecado. Lembrem-se que é o bode, não é o cordeiro. Representando, apontando para o cordeiro, o verdadeiro cordeiro sacrificial. Versículo 10. Mas o bode, sobre que cair a sorte para Azazel, como devia ser escrito aí, que é o hebraico, que é simbólico de Satanás, será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode missionário, como bode de Azazel. Vocês acabaram de ler comigo há pouco, em Apocalipse capítulo 20, que veio este anjo e que tirou Satanás à frente de Jesus Cristo. Jesus Cristo o mandou para a prisão, por 1000 anos, que é o que diz aqui, enviá-lo ao deserto, porque ele é Satanás, é o enganador. Apocalipse 20 disse muito claramente, está a falar do diabo aí. E então o diabo será tirado, e o diabo, que é o destruidor da terra, será tirado de entre nós, tal como este Azazel, este bode de Azazel, vai ser tirado de entre nós por meio deste anjo, como lemos no Apocalipse 20. Queridos irmãos, isso também já vimos. Mas isso não explica o papel do outro bode. O bode que morreu, que representa Jesus Cristo, que depois se ressuscitou e que se tornou o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Vejamos aqui, no versículo 15, diz assim: depois imolará o bode da oferta, que é Jesus Cristo, que representa Jesus Cristo, e por isso é morto, que será para o povo. E trará o seu sangue, e vai trazer o sangue de Jesus Cristo, simbolicamente, está claro, mas nesse exemplo físico, levava o sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. E fará com esse sangue, será aspergi-lo no propiciatório, que representa o trono de Deus. Então, o sangue do bode, deste bode físico, era levado para dentro do véu, que é para lá do lá, para o trono de Deus, para o propiciatório, e era então aspergido no trono de Deus, o sangue de Jesus Cristo. Vejam aqui o simbolismo, que é Jesus Cristo que morreu, ele leva o seu sangue simbolicamente, tal como, por exemplo, o cálice de vinho, disse, este é o meu sangue da minha aliança, está claro, não era o sangue dele, era o vinho. Mas ele disse que este é o meu sangue, simbolicamente, leva o seu sangue para o trono de Deus, e com o seu sangue, simbolicamente, vai aspergir para nós, para nos perdoar. Vejam no versículo 29, quando é que faz isto? Diz aqui no versículo 29, isto vos será por estatuto perpétuo no 7º mês, aos 10 dias do mês. É parte dos dias santos de Deus. Nós temos um guia de estudo que descreve, e nesse guia de estudo temos aqui, dizendo exatamente quando são esses vários dias, e o dia de expiação deste ano. Dia em setembro de 2015. É na quarta-feira, dia 23 de setembro. Diz assim, no 7º mês, aos 10 dias do mês, baseado no calendário dos hebraicos, que nos é passado hoje em dia, o qual nós seguimos. Por naquele dia se fará expiação por vós, para multiplicar-vos, e sereis purificados todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. É estatuto perpétuo. Queridos irmãos, É o que nós fazemos. Essa atividade era feita no dia de expiação. E, queridos irmãos, isso é para o povo, como diz assim, será para o povo. Era feito para o povo. Aqui vemos este período da atividade do sumo sacerdote, que é extremamente importante, que é representado pelo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo. E veja no versículo 19, diz assim, do sangue aspergirá com o dedo sete vezes sobre o altar, o sangue deste bode, e o purificará, e santificará das impurezas dos filhos de Israel. Este sangue deste bode, que representa da oferta do pecado, que representa Jesus Cristo, era aspergido no propiciatório e era aspergido com o dedo sete vezes, que representa completamente, para completamente nos perdoar, sobre o altar e purificar para santificar das impurezas dos filhos de Israel, para nos limpar. É o que Jesus Cristo faz hoje em dia como sumo sacerdote, como Senhor dos Senhores, para nós, no trono de Deus. No versículo 20, havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo mar, pelo altar, então fará chegar o bode vivo. E depois, então, é que toma o bode vivo, e então é quando Jesus Cristo volta, faz a expiação por nós, como membros da Igreja, estamos reconciliados com Deus como os primeiros frutos, as primícias, somos ressuscitados, essa obra foi completada, uma vez que essa obra tenha sido completada, Jesus Cristo vem para a Terra, nós somos ressuscitados porque a obra foi completada, e ele então toma o bode vivo, e como lemos o bode vivo, que é o bode de Azazel, que representa Satanás, esse bode vivo é tirado, posto preso por mil anos. E está claro, isto tem um significado duplo, que também ao fim dos mil anos, de reconciliar o povo todo da terra, de novo Satanás será trazido de volta e depois será imprisionado de novo, como lemos também no Apocalipse 20. O ponto aqui é que o Cristo ressuscitado, que é o nosso sumo sacerdote, está a fazer a sua obra de expiação, purificando-nos, porque ele é o nosso advogado de defesa. Ele está-nos a defender do acusador, que é o Satanás. Vejam esta obra como Paulo descreve no livro aos Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Versículo 11 a 15. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, através do tabernáculo, não deste tabernáculo físico, que era representado pelo simbolismo que lemos no Levítico 16, mas agora ele veio, foi ressuscitado, e foi para o tabernáculo no céu, que não é desta criação, não foi feito por mãos humanas. Continuando então a ler, no versículo 12. Ele, Jesus Cristo, não foi por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas foi pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, isto é, no céu, no Santo dos Santos, no trono de Deus, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, tendo obtido um pagamento pelos nossos pecados e pelas nossas vidas, de uma vez para sempre, eterno, completo, perfeito. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais, muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo, se ofereceu sem mácula a Deus, quanto mais o seu sangue purificará a nossa consciência de obras mortas. Quanto mais o sangue de Jesus Cristo nos limpa a nossa consciência de obras mortas, isto é, obras que não fazemos mais. Porque mudamos a nossa maneira de viver da maneira antiga para a maneira nova. Isto é, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele, isto é Jesus Cristo, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte de Jesus Cristo, está claro, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, das transgressões que eles faziam, porque não obedeciam à primeira aliança, recebam a promessa da herança eterna àqueles que têm sido chamados. Se você é chamado, aqueles que são chamados e que eles se arrependem, recebem esta promessa da eterna herança, isto é, da vida eterna. Queridos irmãos, este é o papel, é o rolo, é a responsabilidade que Jesus Cristo faz como nosso sumo sacerdote, que nos limpa completamente, 7 vezes completamente, de todos os nossos pecados. Uma coisa perfeita. Veja também no versículo 24 a 26. Diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entre o santo dos santos, com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Queridos irmãos, foi oferecido uma vez e chega durante a Páscoa, no ano 32 da Era Corrente. Continuando então a ler no Hebreus em capítulo 10, vamos começar a ler do versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados perante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Temos sido santificados, temos sido postos separados do mundo. Somos diferentes do mundo. Sim, está claro, ser diferente do mundo requer fazer coisas diferentes, requer certos sacrifícios, mas é uma questão de fé. É uma questão de fé em Cristo. É uma questão de que Deus é que nos vai recompensar. É preciso ter fé. Continuando então a ler no versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Essa oferta para sempre, essa oferta é perfeita. Essa oferta fez tudo o que fosse necessário numa oferta para nos aperfeiçoar. Não precisa de segunda oferta ou terceira oferta. É perfeita. Aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Queridos irmãos, estamos sendo santificados. Sim, somos separados do mundo, mas ainda estamos a ser santificados. Isto é, ainda estamos a aprender, ainda estamos a desenvolver caráter, estamos a saber, a ter conhecimento do que precisamos de fazer, o que é correto e o que não é correto. Estamos a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Ainda não somos perfeitos, ainda não somos completamente santificados, somos separados do mundo, mas ainda estamos espiritualmente a ser santificados. É um processo de santificação pelo Espírito Santo de Deus, que é o poder que nos ajuda a limpar as nossas mentes e os nossos corações. Continuando então no versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Nós temos intrepidez para entrar no Santo. Como é que temos? Somos pessoas físicas, como é que podemos? Através das nossas orações, somos apresentados perante o trono de Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Queridos irmãos, é o que o sangue de Jesus Cristo faz por nós. Está claro, não temos o sangue aqui mesmo, mas é parte dessa função. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu, que estava fechado, porque os israelitas não podiam ir através do véu para o propiciatório, para o Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote é que podia ir uma vez por ano. Agora este véu foi rasgado e nós temos acesso ao trono de Deus, porque o véu foi rasgado pelo corpo de Cristo, pela sua carne. Por onde morreu por nós. E rasgou isto por nós. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração. Precisamos de nos aproximar com sincero coração, em plena certeza de fé. Queridos irmãos, precisamos ter fé. Sim, sermos verdadeiros cristãos, obedecer às leis de Deus, pode trazer certas dificuldades à nossa vida, mas temos de ter fé que Ele nos vai ajudar. Uma questão de fé. Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Queridos irmãos, o coração é purificado com quê? Pelo sangue de Cristo, que é aspergido nos nossos corações. O sangue de Cristo é aspergido nos nossos corações, é o que nos purifica. Guardemos firme, versículo 23, a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Por isso, tenham fé. Tenham fé. Consideremos-nos também uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras uns aos outros. Precisamos de reconciliar uns com os outros. E como é que podemos estar reconciliados uns com os outros em condição? Estando juntos com eles, tendo uma assembleia com eles, encontrando com eles, comendo com eles. E por isso diz assim no versículo 25. Não deixemos de congregarmos-nos, como é o costume de alguns. Sim, muitos de nós vivemos muito longe uns dos outros, mas pelo menos durante as festas de peregrinação, as festas de viajantes, que são parte do plano de Deus em que nos devemos congregar, para as quais poupamos o segundo dízimo, em fé, então nos congregamos. Diz assim, não deixemos de nos congregar, façamos administrações a tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Precisamos de fazer esta reconciliação uns com os outros, encorajando uns aos outros, quanto mais dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, porque se não nos tivermos a reconciliar com as outras pessoas, e por isso não estamos sentados a passar tempo com eles, a congregarmos com eles, está claro, nos dias, principalmente nos dias em que Deus nos diz para nos congregarmos. E por isso estamos a viver deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício para os pecados. Acho que é muito claro. Esse é o segundo rol, o segundo papel do retorno de Jesus Cristo, do Senhor dos Senhores, que retorna à Terra. Porque o dia de expiação aponta, isto é, a uma sombra em antecedência, a uma previsão. Toda a rebelião vai ser eliminada, acabando com Satanás sendo imprisionado, e como Jesus Cristo reinar como rei, mas particularmente aqui, neste como Senhor dos Senhores, como sumo sacerdote, para intervenir por nós, para nos fazer unidos com Deus, para nos reconciliar com Deus, para nos expiar com Deus e restaurar esta convivência, para que possamos estimular uns aos outros ao amor, porque estamos primeiros reconciliados com Deus. E por isso estamos a fazer as coisas que são agradáveis a Deus. E dessa maneira, estamos a ser feitos homens perfeitos, a varonilidade perfeita, à medida da estatura, da plenitude de Jesus Cristo. Queridos irmãos, o mundo precisa desta reconciliação. O destruidor da terra vai ser tirado de entre nós, que é Satanás. Então depois, neste dia de expiação, como podem ler em Levíticos 25, 9 e 10, a trombeta do jubileu pode ser tocada, representando liberdade na terra. Liberdade na terra. O dia do jubileu, no ano em que Jesus Cristo voltar, no dia de expiação, que este é representado. No dia de expiação, que é o dia em que representa em que Satanás é expulso, é tirado dentre nós. Esse é o dia em que podemos tocar a trombeta do jubileu para estarmos um com ele, para afligirmos as nossas almas, como diz em Levíticos 23, 27 e 32. De pôr do sol a pôr do sol. Como diz no versículo 32 de Levíticos 23, de pôr do sol a pôr do sol. E por isso, queridos irmãos, por isso é que jejuamos. Leiam, por exemplo, Isaías 58, versículos 6 a 9, para verem a razão do nosso jejum, a razão de afligirmos as nossas almas. É para tirar essas coisas pecaminosas da nossa vida, para pararmos de magoar as outras e para nos reconciliarmos com uns com os outros. Queridos irmãos, lembrem-se que isto do que estamos a falar, a vinda de Cristo, vai acontecer. Alguns vão ser fiéis para estarem com Cristo, são chamados, são escolhidos e são fiéis até ao fim para estarem com Cristo, porque foram treinados para reinar com Cristo. Deixe-me dizer a vocês de certeza, com certeza, que o mundo vai ter paz. A única pergunta que tenho é a seguinte: você e eu, vamos nos manter fiéis até ao fim?